Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Aysen Abak, o craque. Bom dia, Frânio Vanderlei. Usando o pedalinho do Almirante Nelson. Bom dia, Grisa, Gustavo Lopes Alves. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aysen Abak, o craque.
Bom, vamos começar com o depoimento de ontem do ministro Sérgio Moro. Ele disse que deixa o cargo se acharem alguma ilegalidade, inclusive é a manchete de hoje do Estadão. O Neumann, a afirmação contradiz o que você tem dito sobre a opção que o ministro da Justiça fez pela disputa política no futuro.
Não, não contradiz, é ao contrário, reafirma, né? O ministro deixou claro que não tem apego a cargo, até porque sabe que hoje é um dos favoritos a uma disputa presidencial ao lado do próprio presidente Bolsonaro, que é o seu chefe. Na verdade, eu me surpreendi com a atuação do Moro, porque ele conseguiu deixar claro que a Lava Jato é muito importante para combater a corrupção no Brasil, acusou a ação criminosa dos hackers, lembrou que suas decisões foram confirmadas em instâncias superiores, e quando um senador petista, um tal de Rogério, veio afirmar que ele tinha combinado alguma coisa com os membros da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele passou-lhe um pito. Ele disse que chamou de ficcionista, né? Disse que ele tinha narrativa fictícia, né? E tentou desrespeitar um tribunal. E defendeu o tribunal em vez de se defender. Quer dizer, saiu. Quando o Renan Calheiros tentou fazer uma pegadinha de que ele tinha homologado delações premiadas antes da lei da delação, que ele, Renan, teria assinado como ministro da Justiça, foi mal informado. Ele não leu um artigo meu que eu escrevi no Estadão e não leu os artigos que o professor Modesto Carvalhosa escreveu também na página 2 do Estadão, contando a saga, né, da delação premiada, ou melhor, da colaboração com a Justiça, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. De fato, esse instituto vem desde o governo Fernando Henrique. O Renan tem que aprender que não é com pistola. O pistoleiro Renan tem que aprender que não se convence com pistola, mas com argumento. A verdade é que o ministro Sérgio Moro tem uma longa prática de interrogatório, mas do lado oposto. Aí ontem, segundo o pessoal que cobriu lá para o Estadão, ele teve um dia de réu, né? Passou 8 horas e meia respondendo ao questionamento dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, né? Ele voltou a dizer que agiu de acordo com a lei. Em resumo, como disse o antagonista, ele venceu. O Moro venceu com calma e dá uma grande demonstração, Raiz, que vai ser um forte debatedor numa campanha presidencial. Vamos ouvir o Afrânio, por favor. Toca aí uma parte da fala do Moro lá na Comissão de Constituição e Justiça.
Em 4 de junho, agora mais recentemente, por volta das 18 horas, o meu telefone celular sofreu um ataque. Eu estava com ele em cima da minha mesa, eu vi, foram 3 ligações com o meu próprio número, tá? O número clonado, 3 ligações. Pelo que nós levantamos, não importa se atende ou não a ligação, tá? Depois dessas 3 ligações, alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha entrado no Telegram, tá? O que aconteceu? A pessoa clonou o meu celular, realizou esses telefonemas. Através disso, eu não entendo muito bem tecnicamente, mas parece que se obtém um código E com esse código, a pessoa abriu uma conta em meu nome no Telegram. Eu não uso o Telegram desde 2017. Em princípio, o conteúdo do meu celular não foi acessado.
É isso aí. Essa é a maior prova de que é criminoso. E, aliás, o Glenn Greenwald chegou a confirmar isso quando disse, quando declarou que o Deltan Dallagnol continua usando o Telegram. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe, Raíssa Abac, o craque?
Bom, vamos conferir aqui ainda o que vai acontecer, mas ó, você citou aí alguns momentos do depoimento. De forma geral, essas quase 9 horas foram até tranquilas, com algumas exceções, como você registrou. Mas a que se deve isso, a seu ver, Neumann? Porque é incomum para casos críticos como esse aí, né?
É muito incomum. Normalmente a pessoa fica nervosa, o massacre dos senadores. Agora, primeiro, eu conheci o Ramesh Tebet, o pai da Simone Tebet, né, que era um senador muito prestigiado em sua época. E a Simone superou o pai, hein? Que presidência, que tranquilidade, que força, que vigor, né? E o próprio Moro, né? O Moro levou, por exemplo, o senador Humberto Costa a fazer spoiler, né? A Carolina não está hoje aí. Ela podia dar uma nota para o spoiler do Humberto Costa, que disse que, com aquela vozinha fina dele, que ainda vai vir muita novidade a respeito. E eu pergunto também como é que ele sabe, né, Raíssa? A verdade é que, desta vez, o pessoal governista foi mais sereno e mais firme. E a esquerda já participava, né, dessa meio que... Como é que é aquela história lá do professor de Harvard, né? Ele primeiro escreveu um artigo, né, o Matthew, escreveu um artigo dizendo que o incrível escândalo do encolhimento, se falando do encolhimento do Moro. Uma semana depois, mais informado, escreveu o incrível escândalo que encolheu. O Moro citou várias vezes esse texto. É um dos pesos que ele usou no depoimento. E o escândalo que encolheu foi o do Intercept Brasil, né? Eu quero dizer que o Intercept Brasil tem todo o direito de publicar e reservar a fonte. Não tem direito de usar interceptação criminosa, né? Nenhum cidadão americano, brasileiro, o grego, o albanês pode publicar notícia criminosa em qualquer jornal, site ou qualquer meio de comunicação, Raíssa Abac.
O craque. Tá certo. O Neumann, ainda sobre esse assunto aí, por que que o presidente Bolsonaro parece que se sentiu na obrigação de garantir que, se depender dele, o Moro não deixa o cargo de ministro?
Você veja bem. Desde o começo eu tenho dito que, do ponto de vista jurídico, não há nada do que foi revelado reflete qualquer dado criminoso por parte do juiz. O juiz, até agora, eu considero a melhor definição, a juíza Denise Frossá, que num post para o Facebook chamou essas conversas de placebo, que é aquele remédio que não serve para nada, né? Que só serve para enganar a trouxa. Agora, eu tenho dito desde o primeiro dia que os inimigos do Moro, os bandidos, os acusados, os processados, os condenados pela Lava Jato, pelo Moro ou por outros juízes da Lava Jato, os inimigos do Moro e da Lava Jato estão cometendo um erro grave. E eles ainda sobrevivem como políticos. O Moro... Eles estão empurrando o Moro para a política. E isso aí vai criar problemas para eles, né, no futuro. Pode escrever aí. Eu não estou aqui com a minha ajudante de spoiler, mas eu posso escrever aí que o Moro vai criar problemas para políticos brasileiros que cometeram crime, né? Agora, como você disse, o Bolsonaro defendeu enfaticamente, como ainda não tinha feito o Moro, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo, né? E eu vou pedir aí ao Afrânio, eu não acho que tem sonora, né? Então vamos, eu vou reproduzir o que ele disse. Eu também não tenho apego ao meu cargo. O ministro é livre para tomar decisões que bem entender. O Sérgio Moro é patrimônio nacional e, se depender de mim, não sai, disse o Bolsonaro numa entrevista coletiva após a solenidade militar de formatura de sargento da aeronáutica em Guaratinguetá. Diz que até agora não viu nada demais nas conversas atribuídas a Moro vazadas para o Intercept Brasil. E aí tem uma coisa que foi muito batida pelo Moro, que eu concordo, que quando você dá um furo, você dá o que você tem. Ele até citou o caso do Watergate, que é clássico. O caso do Watergate foi sendo dado aos pouquinhos, porque eles recebiam informação aos pouquinhos. Se qualquer repórter tem uma informação, ele começa a dar pela mais importante. É uma teoria clássica do jornalismo que o Reisenbach conhece muito bem, que é uma palavra americana que quer dizer lead, que quer dizer que vem de onde vem liderar, né? Que é o primeiro, né? Você dá logo. É uma técnica de jornalismo que você abre qualquer reportagem sua com a informação mais importante, com a informação mais pesada. E não, você não vai dando. Não se dá notícia como se come papa pelas beiradas, né? Aí o Bolsonaro usou até aquela metáfora favorita dele. Não posso casar pensando em separar um dia. Não vi nada de normal até agora nas conversas de Moro. Querem tentar me atingir atacando quem está do meu lado. O Sérgio Moro é patrimônio, podem procurar outro alvo, porque esse já era. Ele fica, disse Bolsonaro. Aí sem abaque, o craque.
Bom, Neumann, a gente fala ainda aqui do presidente Bolsonaro, mas agora no outro aspecto. Ele afastou o ministro da Casa Civil, que é um parlamentar experiente, o Onyx Lorenzoni, da articulação política. Passou isso para o general Luiz Eduardo Ramos, que acabou de chegar para substituir outro general, o Santos Cruz, na Secretaria de Governo. Mas deixou lá para o Onyx Lorenzoni a missão de coordenar o Plano de Parceria de Investimentos, o PPI. Quer dizer, privatizações, que o Ministério da Economia estava de olho nisso também. O que você acha? O que aconteceu para o presidente tomar essas medidas?
O presidente, como se diz lá na Paraíba, como se diz em Campina Grande no meu tempo de na adolescência, né, que eu não era neném, eu estudava, né, apanhou muito lá no Congresso. Né, e ele, depois de tantas derrotas, essa história a última é essa história das armas, né, ele decidiu mexer na articulação política. A articulação política deixou de estar a cargo do Onyx Lorenzoni, que é político, mas não é advogado. Ele é veterinário, né? E passou para, como você disse, para o general Luiz Eduardo Ramos, que era o comandante militar do Sudeste, um general da ativa nomeado para a Secretaria do Governo. Desta vez, segundo a notícia que o Estadão deu hoje, que está na primeira página, ao contrário das mexidas recentes na equipe, o Bolsonaro foi com cuidado, né, ao tirar os poderes de Onyx. E como você disse, o Onyx, que é um aliado de primeira hora, ao perder a articulação, ele anunciou a coordenação do Plano de Parceria de Investimentos, o PPI, programa responsável pela concessão de infraestrutura e por tocar privatizações, que, como você disse, é uma menina dos olhos lá do Ministério da Economia, né? Ele vai distribuindo rios em cargos, né? E vai, desta vez, fazendo sem quebrar a louça, né? Aí sem abaque o craque.
Bom, outro tema para a gente tratar aqui, né, menino? Uma decisão do Tribunal de Contas da União de bloquear R$1 bilhão dos bens ativos da família Odebrecht. Isso aí é suficiente para punir a empresa que se destacou numa história de corrupção no Brasil e tipo exportação também, que foi para outros países?
A Odebrecht, como você acaba de dizer, é uma exportadora de corrupção nos governos Lula. A Odebrecht tinha que ter sido fechada pela justiça. A Odebrecht, para preservar o emprego, o que se tem de fazer é fechar a Odebrecht e vender. Ou vender. Vender a Odebrecht. Agora, como os ativos financeiros da empresa estão sob júdice, né? não foi possível bloqueá-los. Então, o Tribunal de Contas aprovou por 4-1 o bloqueio de 1 bilhão e 100 milhões de reais em bens e ativos financeiros das pessoas, né, físicas. O Emílio, filho de Norberto, e o Marcelo, filho do Emílio. Né? Isso é para garantir, segundo o TCU, o ressarcimento aos cofres públicos pelos danos causados pelo grupo, um dos pivôs do maior escândalo de corrupção do Brasil. Você citou o caso aí dos estrangeiros, né? Por exemplo, do Peru, vários presidentes do Peru, ex-presidentes do Peru, foram presos, Alan Garcia, um deles, não aceitou ser preso, meteu uma bala na cabeça. E até agora não há notícias sobre esses empréstimos feitos a pão de ló, né, de pai para filho, de avô para neto, para empresários brasileiros amigos, aqueles que o Lula chamava de campeões mundiais, que o que parece, na mão do Tite, a seleção brasileira não vai ser. Né? Então, a Justiça de São Paulo, aliás, Raíssa, a Justiça de São Paulo acatou com muita rapidez o pedido de recuperação judicial da Odebrecht, né? Levou 6 anos para o Superior Tribunal de Justiça mandar fazer o júri dos apontados como culpados por dolo eventual na boate lá de Santa Maria, e 1 dia para conceder a recuperação judicial da Odebrecht. E aí é a mesma pergunta que eu faço, Raíssa. Por quê? Raíssa Abac, o craque.
Por que interrogação?
Diria o Roberto Avalone.
É, isso aí. O Neumann, a gente teve aí... vamos relembrar um caso lá do começo do ano, aquela eleição para presidência do Senado, que teve um dedinho estranho ali, que ninguém sabe direito, um voto ali misterioso. E aí o relator dessa fraude aí, dessa investigação sobre essa fraude, do voto misterioso para a presidência do Senado, que é o Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, concluiu a apuração e daí? O que acontece agora?
Mas, já que você falou em voto misterioso, eu não vou ficar sem dar uma lambada no tal do Flávio Bolsonaro. Mas que cara idiota, viu? O cara citou nas perguntas para o Moro um negócio, um tal de pavão misterioso, que já está divulgado hoje na primeira página do portal do Estadão, que é tudo fake news. Essa gente só sabe lidar com... Ele, o irmão dele, cara, sabe lidar com fake news. Pelo amor de Deus, o pavão misterioso foi comprovado. Tinha erro de inglês. Ora, o Carlos Bolsonaro não consegue escrever em português. Você imagina o pavão misterioso em inglês, né? Pois bem, mas nós estamos respondendo sobre outra coisa. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, protocolou ontem o pedido de arquivamento da sindicância sobre o voto a mais na eleição para a presidência do Senado. Você faz uma eleição e aí você descobre que tem um voto a mais. Aí manda o senhor Roberto Rocha investigar e ele manda arquivar porque não deu para ver quem foi que fez. Rapaz, isso é uma vergonha. O Senado brasileiro é uma vergonha. O senhor Davi Alcolumbre é tão vergonhoso quanto o senhor Renan Calheiros. O senhor Roberto Rocha também. Não é possível ter certeza plena da ocorrência do dolo. Pelo amor de Deus, que houve o dolo, houve o dolo. Agora, que ele não quer punir o colega que cometeu o dolo, isso aí já é outra história. Mas que vergonha, meu amigo Raíssen Abac, o craque.
Ô, Neumann, e você ainda acredita que a reforma da Previdência, ontem foi mais um dia de debates, né? Você ainda acredita que a reforma da Previdência poderá ser votada em junho, como prometeu o relator, que é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo?
Vamos ouvir a promessa do Samuel Moreira, por favor, Afrânio e Vanderlei.
Haverá um voto complementar. Nós vamos apresentar e propor algumas alterações em função das reuniões aqui da Comissão Especial. Ainda não temos consolidado exatamente, mas estamos levantando, anotamos, estudando. Esse fim de semana vamos trabalhar em cima disso.
Ele anunciou também que vai fazer o possível para que a reforma seja votada ainda em junho. Nós já estamos no dia 20 de junho, né? Está acabando o primeiro semestre. E o Bolsonaro esteve em São Paulo ontem e está articulando, segundo o Estadão, a entrada dos estados na reforma da Previdência com o governador Dória, que é outro que vai tentar disputar a eleição de 22 com o próprio Bolsonaro, que disse que não quer reeleição, mas não garante muito, né? Aí sem abaque, o craque.
Para a gente fechar, Neumann, vamos registrar aqui a perda que tivemos aí do Rubens Ewald Filho, né? Colega aqui que se tornou uma marca registrada, principalmente nas transmissões do Oscar. O que você tem a dizer sobre ele?
O Rubinho pertencia a um grupo, o Edson, pai de Almeida, casado com a Irene Ravache. A Irene Ravache era um grupo aqui do Jornal da Tarde, nos áureos tempos do Jornal da Tarde. Depois ele foi para a televisão, para as transmissões do Oscar. E se tornou uma figurinha carimbada, né? Um crítico de cinema, de uma enorme cultura cinematográfica, e que se tornou familiar com os espectadores na época em que o Oscar tinha muito mais charme e muito mais audiência do que hoje, né? Rubens Ewald Filho, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 19 ontem, aos 74 anos, e estava internado desde o dia 25. Ele sofreu um tombo ao desmaiar enquanto subia uma escada rolante no shopping center e foi hospitalizado para tratamento cardíaco e fraturas decorrentes da queda no hospital. Como é que chama o hospital? Samaritano. A Samaritana, ela pertinho ali da Praça Vila Boim. O velório está sendo na Cinemateca Brasileira, no Largo Senador Raul Cardoso 207, lá na Vila Mariana, entre 7 horas e 15. O enterro está marcado para esta quinta, às 4 horas, no cemitério dos protestantes, na Rua Sergipe, 177. Ali aquele complemento do cemitério da Consolação, né? O Rubens Ewald, que morreu ontem, era conhecido como o Senhor Oscar, por causa do seu grande conhecimento sobre o cinema americano. Que Deus o tenha em sua guarda, Rubinho. Descanse em paz.
Sim.
Vamos contar?
Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé.